E quem está aqui no estúdio da Rádio Senado é o senador Marcelo Castro. Ele é do MDB do Estado do Piauí. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Josiel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Senador, antes aqui da nossa entrevista, estávamos tendo aqui uma conversa muito legal com Anderson Mendanha, no Tribuna do Consumidor, sobre feira e supermercado. Então, para o senhor, é feira ou supermercado?
Olha, eu frequento pouco a ambos. Meu tempo é muito curto, mas eu gosto de feira, sobretudo nas cidades do interior. Eu sou do interior do Piauí e fui acostumado desde cedo às feiras. Mas é evidente que hoje todo mundo frequenta supermercado. Isso frequenta mais é os shoppings, né?
É,
porque
nas cidades,
nos shoppings tem, né? Tem o supermercado, tem a praça de alimentação, tem lojas. Então a gente termina nessa vida moderna agitada que a gente tem visitando mais os shoppings do que propriamente, né, a supermercados e a feiras.
Mas, senador, como um bom piauiense, é aquele bodinho lá na feira no mercado da Psarço, já foi.
esse é imperdível. É? O café da manhã.
Café da manhã, cuscuz. Com cuscuz e bode ali da Pissarra é imperdível.
É verdade, a Pissarra ali é tradicional. Aliás, nós tínhamos um governador, o Mão Santo, que era uma pessoa muito popular, e ele sempre frequentava, né? Mas os outros políticos só vêm aqui no tempo da eleição, mas eu venho sempre.
Pois é, feira e supermercado, e você pode participar mandando mensagem para a gente pelo WhatsApp, pelo bate-papo do YouTube e bate-papo do Facebook. Bem, eu e o Gesiel estamos aqui para conversar com o senador Marcelo Castro sobre um debate importante que vai acontecer hoje aqui no Senado, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, porque o senador Marcelo Castro é o relator de uma proposta de emenda à Constituição que trata da redução da maioridade penal. É uma proposta que veio da Câmara dos Deputados, é a proposta de emenda constitucional 171/1993. E o senador Marcelo Castro é o relator dessa proposta e está promovendo essa audiência pública com várias autoridades, especialistas, para debater o assunto. Senador Marcelo Castro, o senhor pegou aí uma missão polêmica em relação à redução da maioridade penal, um assunto polêmico. O senhor espera, qual a sua expectativa em relação a essa audiência pública na CCJ?
Adriano, essa legislação sobre a maioridade penal, isso é uma questão muito complexa, muito complicada, que traz um acirramento muito grande de ânimos. Uma parte da sociedade, segundo as pesquisas mais recentes, a maior parte da sociedade favorável à redução da maioridade penal. Outra grande parte da sociedade, muitas vezes, radicalmente contrária à redução. E isso, nós fizemos uma pesquisa no mundo inteiro. E essa, digamos assim, essa confusão, essa insegurança, essas dúvidas que nós temos no Brasil, parece que ela existe no mundo todo. Porque é um assunto que não é tratado de maneira uniforme no resto do mundo. Então, um país pensa de um jeito, outro pensa do outro, outro pensa do outro. Um começa com 12 anos, outro começa com 14, outro começa com 16, outro começa com 18, outros com 21. Então, é um problema que parece-nos que é mundial. O que é que existe de fato? E aqui eu quero me valer um pouco dos meus conhecimentos profissionais, que eu sou psiquiatra de formação, embora tenha abandonado a carreira há mais de 30 anos, mas a minha formação foi médico-psiquiatra, sou professor, né, da universidade desde a década de 80, exerci muitos anos a minha profissão. E o que é que ocorre com nós, seres humanos? Quando nós nascemos, nós trazemos a nossa genética, aquela carga constitucional, para nós sermos assim ou assado. Então as pessoas já nascem com aquele dom. Então um jogador de futebol, um cantor, um dançador. Ele já tem aquelas capacidades que são constitucionais, são hereditárias, são genéticas, já nasce com a pessoa. E à medida que essa pessoa vai sendo criada, vai crescendo, vai sendo educada, essa criança vai internalizando os valores da família, os valores da sociedade e vai formando o seu caráter. Então a pessoa nasce com temperamento e adquire o caráter ao longo dos anos. Bom, e o cérebro dessas crianças vai crescendo e vai amadurecendo, até que chega um ponto que a gente diz, fulano é adulto, está na fase adulta, né? Adquiriu adultidade. O que é que isso representa? Que há uma maturidade física, biológica, psicológica, intelectual, afetiva, volitiva. Então a pessoa é pleno de consciência da sua inserção no mundo e pleno do controle dos seus atos, do comando das suas ações. Então, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Todos os países do mundo responsabilizam aquelas pessoas que, sendo adultas, cometendo delitos, infringindo a lei, eles sofrem penalidade. Em alguns países mais severa, em outros países menos severa, mas não tem exceção. Foi adulto. Tem consciência do caráter delituoso do seu ato. Tem condições de se comportar de acordo com esse entendimento. E não se comporta, ele está praticando um delito e está se expondo, correndo o risco a sofrer as penas. O contrário ocorre com as crianças. Então, há uma posição mundial de que uma criança que ainda não tem o seu cérebro desenvolvido, que não tem maturidade intelectual, que não tem maturidade emocional, essas crianças não devem sofrer penalidade. No máximo, um entendimento de uma correção, de uma ressocialização e etc. e tal. Onde é que está o nosso problema? Não é na criança e nem no adulto. É nessa faixa intermediária, quando a pessoa sai da criancice, né, da infância, e vai para a adultidade. Então, essa transição de adolescência é que é o campo que nós vamos tratar hoje na nossa audiência pública, que nós convidamos as maiores autoridades do país, umas a favor, outras contrário, para a gente fazer esse debate sadio, transparente com a sociedade, para a gente poder fazer uma legislação que a gente não venha dar uma pena a um adolescente na mesma intensidade que se daria a um adulto, que esse adolescente, muitas vezes, por impulsividade, por má influência, comete um delito, mas é uma pessoa plenamente recuperável, ressocializável e que pode ter uma vida produtiva e útil à sociedade no futuro, mas também não deixar que um adolescente, simplesmente porque é adolescente, ele possa praticar qualquer crime e ficar impune e a sociedade ficar à mercê de adolescentes criminosos que praticam crimes impunemente.
Senador, pelo que o senhor falou, me parece que o grande nó dessa questão toda é saber a partir de que idade essa vontade, essa responsabilização, ela passa a acontecer.
Você foi ao âmago da questão.
Agora, a pergunta é como o senhor, como relator, trará essa questão, construirá esse consenso num tema que é sempre debate apaixonado. As posições são muito extremadas, apaixonadas. Eu acredito que a escolha dos convidados a fazer parte dessa audiência pública traz um pouco também dessa diversidade de opiniões. Mas é um tema sempre apaixonante, né? As pessoas têm opiniões extremadas a respeito disso.
O problema é que nem eu e nem ninguém vai poder dizer com absoluta segurança o dia e a hora que acabou a infância, que entrou a adolescência, e o dia e a hora que acabou a adolescência e entrou a adultidade. Ninguém é capaz de dar essa resposta. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que fazer usando parâmetros, usando médias, fazendo um direito comparado, vendo como a maioria do mundo se comporta. A gente tem duas linhas. O direito, os países que seguem o direito romano como o nosso, normalmente têm uma tendência a serem mais tolerantes com os adolescentes. Os países de origem saxônica, né, de colonização inglesa, do direito consuetudinário, já tem uma tendência maior para baixar mais essa maioridade penal. São tendências. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer uma legislação que possa ser adequada à natureza humana, à sociedade que a gente vive. A nossa legislação, falo aqui, não sou um especialista no assunto, mas eu acho que ela foge à realidade que a gente tem da nossa natureza. Como é hoje a legislação? Um adolescente que tenha 17 anos, 11 meses, 29 dias, se ele cometer um crime, ele vai para uma casa de correção, vai ser internado, vai ser ressocializado e com 3 anos ele está livre, desimpedido, como se nada tivesse acontecido. Se ele faz esse crime no dia seguinte, ele sofre todos os rigores da lei, vai para a cadeia, pega 30 anos ou tanto que tenha que pegar. Ora, isso não está de acordo com a natureza humana, porque a natureza humana não amadurece num dia.
Não é tão cartesiano assim, né?
Não é. Então, isso é um processo. A nossa legislação não contempla, mas o que eu acho que seria mais adequado com a natureza humana, com o amadurecimento psicológico do ser humano, é que fosse assim. A infância, a criança, ela é inteiramente inimputável. Pode fazer o que fizer, ele não vai sofrer sanção. O adulto é plenamente imputável. Qualquer coisa que ele faça, ele responde pelos seus atos. E nós teríamos, então, uma faixa nebulosa, uma faixa de transição, em que a partir de determinada idade, digamos, a partir de 12 anos, a pessoa pudesse ser, não é, analisada sobre os seus atos. E a partir de, digamos, que fosse como hoje no Brasil, 18 anos, ele seria plenamente responsável. E nessa faixa, aí teria que se estudar caso a caso. O que é que a gente tem que buscar numa análise dessa? Primeira pergunta. Quando a pessoa praticou o crime, ela tinha consciência, ela tinha pleno discernimento do caráter delituoso daquele crime que praticou? Essa é a primeira pergunta que precisa responder. Segundo, a pessoa era capaz de se comportar de acordo com esse entendimento? É outra pergunta que nós temos que fazer. E aqui, me permitam, a maturidade intelectual vem antes da maturidade emocional. Então, a pessoa adolescente de 12 anos, de 10 anos, uma criança, ela não tem a consciência, a noção de que não pode matar, de que não pode roubar, de que não pode estuprar? Tem, perfeitamente. Todos nós já tivemos 10 anos, já passamos por isso. Se nós fizermos uma retrospectiva, desde criança a gente sabia que não podia fazer isso. A criança se masturba trancada dentro do banheiro. Por que é que não se masturba na sala? Porque ele tem consciência de que não pode fazer aquilo exposto. Então, são atos simples, comuns, que a pessoa adquire essa consciência. Qual é o problema do adolescente? É que ele tem a noção, ele tem a consciência do caráter delituoso. Mas ele está com a turma dele, os impulsos estão exagerados, ele é muito influenciável, ele não tem maturidade emocional e termina, muitas vezes, em grupo, cometendo excessos, como é costume nos adolescentes.
Ok. Senador Marcelo Castro, nós estamos conversando com o senador Marcelo Castro, ele é do MDB do Estado do Piauí, relator de uma proposta de emenda à Constituição que está em debate aqui no Senado. Eu queria fazer uma correção de uma informação que eu dei. O número PEC 171/93 é a PEC, é o número da Câmara ainda. Aqui no Senado é a PEC 115/2015. Então ela chegou em 2015 aqui no Senado, foi apresentada em 93 na Câmara pelo então deputado Benedito Domingos. Senador, essa proposta, o texto que veio da Câmara, estabelece que os maiores de 16 anos, se cometerem crimes considerados hediondos, cometer homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, cumpririam pena em estabelecimento separado dos maiores de 18 anos. Essa é a ideia que está vindo da Câmara e o senhor está debruçado nessa proposta. Queria saber do senhor o seguinte, aqui nós estamos aqui com o tempo um pouco restrito, quando é que o senhor pretende, depois de ouvir os especialistas, avaliar todas essas questões, apresentar o seu relatório e colocar à disposição para votação na CCJ?
Eu não tenho ainda uma definição sobre isso. Mas o ideal é que a gente possa ouvir todas as correntes de opinião, que, aliás, já houve duas audiências públicas no Senado sobre essa proposta, só que o Senado foi grandemente reformado. Quer dizer, dos 54 senadores que encerraram seus mandatos agora em 2018, só 8 permanecem. Então, 46 senadores são caras novos. Ou seja, esses 46 não participaram dessa audiência pública. Então, na hora que eu tiver a segurança de fazer o relatório, de que nós poderemos fazer uma lei que realmente venha atender aos anseios da sociedade, que venha punir, porque o adolescente cometeu um crime. Tem que se saber que crime é esse. Foi um furto, foi uma questão da droga. É claro que isso tem que ter um entendimento muito mais brando do que se for um crime de sangue. Matou, estuprou, assaltou, são crimes muito mais graves. É reincidente ou não é reincidente? Já matou 10. Porque adolescente matou 10, pode matar 20, não tem nada? Não pode ser assim. Então, é nesta fase de transição onde eu entendo que nós devemos ter uma legislação que admita uma semi-imputabilidade. Ou seja, abaixo de determinada idade, ele é inteiramente inimputável. Acima de determinada idade, ele é plenamente imputável. E numa transição, ele seria semi-imputável, em que cada crime seria analisado no concreto. Então, é evidente que a sociedade não pode ficar de braços atados, à mercê de um adolescente que já matou um, que já matou dois, que já matou três, que já matou quatro, que já matou cinco. Não, mas ele é adolescente, não sabe o que está fazendo. Ora, pelo amor de Deus, isso não é concebível. Isso foge à racionalidade. Mas aí uma pessoa dessa tem que ser julgada com todo o rigor, com toda a força da lei. Então, essa mensuração, esse peso que a gente tem que dar à lei, é que nós temos que ter um cuidado muito grande para não cometer injustiça, nem de um lado, nem do outro.
É o grande desafio aí de toda essa
discussão. É o grande desafio.
Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de ter vindo aqui ao nosso estúdio. E nós estamos aqui sempre à disposição e aguardamos aqui ao senhor em outras vezes para falar dessa proposta e de outras propostas, outras discussões que o senhor participar aqui no Senado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a você, Adriano, e ao Gesiel, e me coloco sempre à disposição da Rádio Senado para prestar os esclarecimentos necessários à nossa atuação aqui no Senado Federal, à sociedade brasileira, que é o nosso dever e a nossa obrigação. Muito obrigado a todos.